Silva qui revient derrière.
André Silva, le Portugais qui est là. Bernard Lagarde qui est en embuscade dans la position du chasseur. Mais Hicham résiste, Hicham résiste. Il résiste, Hicham résiste, mais ça va. Oh, c'est terrible, c'est terrible, mais c'est bon. Hicham, Hicham, ouais. Il va l'avoir, il va l'avoir. Il l'a, il l'a, il l'a fait. Hicham El Guerrouj l'a fait. Au bout d'une course, absolument.
51-91, le dernier de 400. C'est fabuleux.
Quel bonheur qu'Hicham soit enfin récompensé.
Il est assouvi maintenant.
Oh, et la fille peut maintenant se retirer en paix. Hicham El Guerrouj enfin est champion olympique. Et regardez les Kenyans qui viennent l'embrasser. Quelle image. Quelle image et quelle course. Incontestablement, ce sera l'image de l'athlétisme.
Você está prestes a ouvir Os Corredores do Fundão.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, corredor e corredora, onde quer que vocês estejam. Esse é o podcast Corredores do Fundão, um programa que juntou a turma do Fundão para falar sobre corrida. Eu sou Vini Nutella e tenho tio Alan e o lobista aqui presente, Marcola.
Finalmente, Vini, finalmente ele conseguiu. Depois de o quê? 4, 5 anos, várias
muito
vidas,
tempo, muito tempo.
Muitas vidas de gato, muitas reencarnações.
Mais de 40 programas.
Se demorou. Eterno, é o maior lobby da história, tem que entrar no Guinness Book,
mas
lobby de maior tempo de espera.
Convenhamos, se demorou pro Guerrouj ganhar a medalhinha dele tão esperada, ele ganhou, eu ganhei,
ganhou.
Estamos aqui. A maldição não é real.
É por isso,
é real.
Pra ter contexto, entendeu?
E que abertura, hein?
E que abertura.
A maldição
ali
não é real.
Bernard Lagar ali tentou, se esforçou,
mas não conseguiu.
Não conseguiu.
Falaremos hoje de Hicham El Guerrouj, o maior 1500ista da história, e eu cravo por mim. Cravam por vocês também?
Com certeza.
Com certeza,
melhor,
Marcola.
O melhor
tio
milheiro também, com certeza, eu diria.
Então, eu vou...
Mureteiro! Mureteiro!
Eu vou tentar dar umas questionadas aí.
Então dá o nome aí de quem foi melhor. Já vamos botar na parede desde
tio,
o começo.
Traz aí quem você acha que foi melhor milheiro.
Tio, apesar do lobby ser do Marcoli, a gente trabalhou bastante pra prolongar isso. A gente tem que abrir mão que Hicham El Guerrouj. Vamos falar de uma lenda hoje.
Eu aceito.
Vamos falar de uma lenda. Nascia dia 14 de setembro de 1974 em Berkane. O Berkane.
Teremos aula
no
de
Marrocos
também?
Não
aula
temos...
de francês. Aula de
é, francês, né? Francês, ex-colônia francesa.
Mas tem que saber o regionalismo ali, né?
É, precisa saber também disso, né? Nascia ali Hicham El Guerrouj. Marcola, hoje é todo o seu programa. É o seu queridinho, Marcola.
Exatamente,
comece
Marcola.
Comece falando. Como é
eu
que você
tô aqui só pra anotar as informações
só
erradas
pra
e te criticar.
Inclusive, antes de você começar a falar, eu tô fazendo um levantamento, tio. Eu nasci dia 15 de setembro, certo? O Jacob Ingebrigtsen nasceu dia 19. Hicham El Guerrouj nasceu dia 14 de setembro. Eu acho que essa semana tem algo mágico.
Tem uma
ali,
confluência, né? Ali,
tem uma confluência dos astros, tio. O que você acha?
É, mas o Kipchoge não nasceu em setembro, não. Fica a dica aí.
É por isso que o Vini não vai pra maratona, Vini.
É, eu tava querendo selecionar aqui.
Já pode ser meio fundista, ó.
É.
Ingebrigtsen, hein? É o Guerrouj.
Pelo
o pessoal
visto,
tá ali. 1.500, 5 no máximo.
Digamos que minha pesquisa tá um pouco enviesada, mas tudo bem. A tentativa foi válida. Marcola, por favor, o programa é todo seu. Fale de Hicham El Guerrouj.
Hicham El Guerrouj é um menino simples, nasceu numa cidade industrial de Berkane, lá no norte do Marrocos. Começou a correr aos 12, aos 13 anos.
Você vai fazer locução igual? Vai ser igual documentário mesmo, assim?
Tem que ter aquele hype, você constrói devagar. Ele jogava bola.
Ele jogava bola, era um menino.
Falou
que
era zagueiro, mas curtia jogar bola. Mas com 12, 13 anos ele apareceu, ia nas competições escolares lá.
Começou com 13 anos.
Começou com 12, 13, novinho.
E ele falava que logo nas primeiras que ele competiu, ele nem pensava em correr, né? Ele já começou quase ganhando, Vini.
Ele foi,
é
ele,
isso, Marcola.
Por isso, exatamente. A primeira competição que ele foi pros amigos dele falaram pra ele ir. 12, 13 anos, nunca tinha treinado nada na vida.
Ah, vai
foi
ter
lá
uma corrida? Vou lá, então. Beleza.
Vou lá.
A gente conhece bem essa história.
A gente conhece uns caras, assim, que de repente, nunca corri na vida, vou ali e ganhei. Infelizmente, ele não ganhou.
Exatamente.
Ficou em segundo.
É. Ficou em segundo.
Só que o irmão dele disse que logo depois que acabou essa competição, ele foi lá e quis se inscrever num clube de atletismo, na coisinha para começar a treinar. E a partir daí ele começou a treinar e virou a lenda que é hoje. Mas sabe que essa questão dele virar essa lenda toda e que ele querer fazer alguma coisa assim, começar a treinar, é porque desde pequeno, assim como ele falou que gostava de futebol, mas ele gostava, ele tinha muito essa admiração por ser um atleta.
Sim.
De querer...
Querer se tornar um atleta.
Isso, querer se tornar um atleta. Ele sempre falou desde criança para os pais que ele queria se tornar um atleta, do que quer que fosse. E aí, por exemplo, uma das referências grandes que ele tem é Saïd Aouita, que foi um marroquino também, o primeiro marroquino, o primeiro atleta ali da região árabe mais ou menos, que foi um grande nome do esporte mundial.
E no atletismo, e nas corridas de meio fundo.
Exatamente. Saïd Aouita foi...
Ele começa, então ele tem essa referência, mas só para a gente situar aí, qual é o ano de atividade dele, digamos assim? Começo de 90, certo?
Isso, exatamente.
Começo da década de 90.
Ele nasceu em 74, né?
74, né?
Vamos botar lá 19, 20 anos. Ele começa a treinar com 13, mas aí ele vai ficar, assim, vai surgir no
surgir,
cenário.
Sim, pro sim, mundo.
Aos 16 anos, ele muda para Rabá, para começar a treinar com o grande treinador... Apontucada, porque o nome dele é complicado. Mas é um cara que tinha sido campeão nacional de provas de fundo, de 5 e 10. Uhum. Então ele tinha uma certa experiência, já estudava, já trabalhava com essa questão de treino. E aí ele muda para Rabat, que é a capital do Marrocos, para começar a treinar. Tanto que ele começa... Ele vai para o Mundial Júnior, por exemplo, em 92, que é a primeira prova, digamos, fora dele, importante.
Uhum. Prova internacional,
prova internacional, isso. Mundial Júnior, só para esclarecer, é o Mundial Sub-19. Da IAAF,
tá.
Que foi em 92 lá em Seul.
E ele tinha 18 anos?
Acho que ele tinha 17, 18 anos, exatamente. E ele fica em terceiro, no 1500, no 5000, aliás, perdão, não é nem no 1500 ainda, é no 5000, atrás de nada mais, nada menos que...
Que?
Quem, tio?
Que?
Quem, tio?
Dá o país aí que a gente...
Fala, chuta. Pode falar, Marco.
Qual
Railão,
é o país?
Irmão.
Railão.
O Railão. Grande Railão. Railão. Railão.
Inclusive é isso. Começo de 90, Railão tá ali.
Railão também
e
tá
despontando. E quem que o Railão não bateu, né?
É.
Bateu em todo mundo
todo
na
mundo,
época.
Todo mundo. Mas Railão tá voando nessa época, hein?
Tava, Railão tava voando.
Já, e se você pensar que isso é o Mundial Júnior Sub-19.
Sim.
Mas o Railão
sim.
já tá lá despontando.
Mas sim. Se Railão foi mito pros 5 mil pra cima...
No 1500 é...
No 1500.
Richard Guerrouge é que manda, né?
Exatamente.
Ele fez os 5 mil, bastante 5 mil, né? Inclusive, falaremos de medalhas importantíssimas de 5 mil, mas é que ele é uma lenda no 1500.
Só dando
né?
spoiler, ele tem... Atualmente, ele ainda é o décimo... Ele é top 20, top 19, a gente pode dizer.
Uhum.
Que o tempo dele do 5... E é o 33º melhor tempo de toda a história, no 5.
Nossa, isso porque ele nunca foi especialista de 5.
Isso porque ele só correu 5 de vez em quando ali pra dar uns tapas nos Bekele da vida, assim, sabe?
Sim, sim, sim.
Né, tio?
Opa, pera aí.
Mas
3
ele mil
tem uma marca muito boa também, né? Se não me engano, é top 3?
É top 2.
É top 2, é a segunda marca da história, né?
Exatamente, 7.23.09, alguns segundinhos atrás do Daniel Comen tem 7.20.
Mas se ele tem essas marcas expressivas nessas outras distâncias, no 1500, o exemplo que crava por que ele é um 1500ista nato e uma lenda, dos 9 melhores tempos de 1500, ele tem 7.
Exatamente.
Da história.
Da história de todos os tempos.
Da história.
Isso porque hoje em dia...
É impressionante, cara.
Porque hoje a gente tem diversos 1500istas excelentes.
Sim.
Que estão fazendo ali tempos muito próximos aos recordes mundiais. E mesmo assim, ele tem 7 dos 9 melhores tempos.
E pra citar a milha também...
Que milha é um espirrinho a mais ali do 1500,
mais, né? Dos 10 melhores tempos também da história, ele tem 7. Ele detém os 7... Entre os 10 na milha
ele
também.
Detinha,
é impressionante.
Ele tem o recorde da milha e do 1500 atualmente ainda.
Sim.
E até começo do ano, vamos dizer assim, ele tinha os recordes indoor, tanto do 1500 e da milha.
Que foram batidos
né? esse ano. Justamente pela galera nova que tá vindo correndo.
Kejelcha, né?
Kejelcha e o Tefera, né? O Tefera bateu 1500 indoor.
Sim.
E o Kejelcha bateu a milha, né?
E o Kejelcha bateu a milha indoor.
Foi o lapso do Tefera, né? Quando ele bateu.
Porque
alguma
tá complicado.
Coisa aconteceu pro Tefera bater isso.
Depois disso.
Mas vamos lá. Vamos caminhando aí. Então, lá novinho, ele vai disputar os digamos aí, juniores, né, o Marcola? E depois, quando que ele vai despontar, assim, no cenário internacional para as competições adultas?
Ele começa a aparecer mais ou menos ali, tipo, em 94 ele começa aparecendo já, ele tem o debut dele no sênior, a estreia dele no sênior, correndo 1.500 e a milha também.
Sênior é o normal, né?
É, o adulto, né?
É o adulto.
Sênior é o adulto, exato. 3,33, 3,53 na milha, fazendo a estreia dele ali para 94.
Estreando com esses tempos, tá bom, né, Vini?
Senhora, meu Deus do céu.
Mas em 95 é que é quando ele começa a aparecer mais, que aí tem o Mundial Indoor, e aí ele ganha... Ele faz ouro no 1.500 do Mundial Indoor de Barcelona, em 95, o que é no começo do ano. Lembrando que a temporada indoor é aquela que acontece no começo do ano, quando, né, ali no hemisfério norte tá tudo no gelo, enquanto aqui a gente tá morrendo de calor.
Exatamente.
Mas lá é tudo no gelo, então tem as competições indoor. E ele aparece e ganha 1.500 nessa época.
Isso em 90 e...
95.
95. Já em 96...
Então...
Chegamos no primeiro ponto que temos que sentar e começar a falar, né?
Eu acho que, dando um contexto, né, Marcola? O grande nome do 1.500 e da milha também, nessa época, era o Norid Mourcelli, argelino, que ele era detentor de todas as melhores marcas, era o recordista mundial e era praticamente imbatível à época pré-Richam.
Era o cara a ser batido.
Exatamente.
Então, né? Não, exatamente.
E aí, qual é o cenário que a gente chega em Atlanta 96?
O Norid Mourcelli, favorito, mas com o Richam Guerrugio, pela evolução dele, já em 95, 96, como um possível competidor desse cara, que era o Norid Mourcelli, que até então, nos últimos anos,
ele
tinha, tava dominando as provas.
Ele tinha uma liderança, ele não perdia, havia 4 anos.
Sim. 4 anos o Norid Mourcelli sem perder.
Exatamente. Ele foi, só pra contextualizar o Norid Mourcelli, ele foi prata no Mundial Júnior de 88, e aí a gente vai puxar lá pra trás.
Ele tá um pouco antes.
Ele
é um pouco
uma geração mais
Ele é uma geração anterior. Mas ele foi o World Lead do 1.500 entre 90 e 95.
Sim.
Ele ficou esse tempo todo sem perder o 1.500. Ele era a lenda, tinha o recorde mundial. Ele foi tricampeão mundial do 1.500, 91, 93 e 95. Tinha o recorde mundial de 3,27 e 37 do 1.500. E o recorde da milha também.
Era o cara.
Era o cara.
E tem uma outra informação aí. Como ele estava com essa invencibilidade, ele antes, um pouco antes de Atlanta, ele deixou de fazer algumas provas. Porque ele já sabia que Richam Guerrugio estava na mesma balada, se não, já melhor que ele.
E tem aquela guerra psicológica, né? Você esconde o jogo.
Porque a importância,
faz parte, né?
A
ganhar
importância
a Olimpíada.
É a Olimpíada, né? Olha para eles, né?
Exatamente. Para você pensar, 96 entra 96, o Mourcelli, ele faz um World Lead de 3,29,50. Só que numa outra competição que ele não foi e o Guerrugio foi, que ele já tinha despontando assim... Ele faz 3,29,59. Dá aquela segurada maravilhosa.
É muito ali em cima, né?
O Norid Mourcelli segurando, né?
E não, o Mourcelli faz 50, isso. E o Guerrugio faz 59. O Mourcelli dá aquela apertada ali no orifício anal. Porque, de repente, apareceu um cara. E é um cara que, ano passado, 95, no ano anterior, já tinha ficado em segundo.
Sim.
Era meio que um cara meio desconhecido, era um cara novo, chegando. um novinho chegando.
E aí, pra ele não perder essa invencibilidade, ele deixa de fazer algumas provas. E aquele mistério chega pra Atlanta, todo mundo especulando quem ganha, quem vence dos dois. Atenção voltada principalmente pros dois.
Exatamente.
E aí comentemos, por favor, a prova, 1.500 metros.
O que aconteceu nesse 1.500, Marcola? Que foi... Foi inusitado,
triste,
digamos.
É tenso, mas o próprio Guerrugio fala que ele era muito novo na época. Ele tinha 21 anos.
21.
Ele é bem novo. Naquela época você não ia tanto para tantas competições fora, e fora aquela questão do estádio, do ambiente. Era novo, muito, muito novo. Ele era inexperiente. Ele fala depois que, revendo a prova, ele cometeu erros durante aquela prova, ele foi afobado.
Uhum.
teve seus problemas
ele
ali.
Ele fica no meio do pelotão todo ali, né? Ele fica bem encaixotado.
É, ele não foi só encaixotado pela frente, foi frente, trás, de lado.
Aquela prova é curiosa, porque ela começa assim, o pessoal começa a puxar, todo mundo de olho no Morchelli, porque ele é a estrela do momento.
Né?
Mas querendo ou não, a gente tem o espanhol, que é o Fermi, eu esqueci o nome do espanhol agora, importante ele.
Uhum.
É o Cacho, isso. Que ele era o defensor, ele defendia o título olímpico,
uhum,
do anterior, e ele também estava lá. Tem uma escola espanhola muito forte.
Sim.
Ali, então
do
você tem vários...
Fundo
do meio fundo, espanhol é a escola espanhola
foi,
bem forte. Fica aí
forte.
O lobby, tio. E então eles estão todo mundo naquela guerra, você tem uns quenianos aparecendo ali na frente, os caras começam a puxar, e aí de repente ali, com umas duas voltas mais ou menos ali, faltando 700 metros mais ou menos...
O Morchelli tá na frente, né?
Ele
exato, tá puxando
ele vem,
a prova.
Ele vem e puxa. Ele vem e fala assim, dá licença que é a minha hora. Ele vem, da metade da prova pra frente, ele vem e puxa.
Uhum.
Tanto que o espanhol vem de trás, o espanhol vem junto, o Cacho vem junto, o Guerrugi vem junto também. E aí eles entram na reta.
Uhum.
Na reta de chegada ali. Faltando uma volta.
E aí
vem a trágica.
E aí?
Aí o Guerrugi vem e fala, ele dá uma setinha aqui, fala, quero passar, ele vem e acelera, ombro a ombro. Ele vai fechando ali e por alguma coisa
Não, ele tá...
Não, ele tá atrás.
É, ele tá atrás, ele vai dar a seta pra passar, mas ele não chega a passar.
Ele não chega a encostar ali.
Tanto é que ele tropeça no Morcelli e ele cai e o Morcelli... Toma um tranco,
o
olha
Cacho,
meio um pouquinho pra trás assim, né?
O Cacho faz um obstáculo ali,
sim,
que ele faz uma
cima,
passada de lombada ali.
É. E aí, Richard Guerrugi cai.
Ele cai.
Primeira queda na vida. No sentido metafórico.
Mas ele diz que é a queda mais importante da vida dele, cara.
É, ele fala.
Exatamente. E porque aí termina, essa final olímpica termina em... com o Morchelli ganhando a medalha.
Ele
finalmente
ficou em 12º, né?
É, ele
sim, ele termina em último.
1.500 realmente é difícil. Você
não
caiu...
tem como.
Caiu é difícil.
E ele caiu na última
rápido.
Volta.
Última
convenhamos
volta,
que
é.
Não
é.
Tinha como.
É.
O Morchelli também, que nunca tinha sido campeão olímpico, apesar de ter sido tricampeão mundial,
uhum,
ele tem a medalha dele, ele ganha a medalha. Sim. Ele também é outro que precede a história praticamente.
Uhum.
O Cacho, que estava defendendo a medalha olímpica, o ouro, ele fica em segundo... E aí tem o resto dos 500.
E o... Vamos... Queria dizer de outra maneira, né? O que o Marcola acabou de dizer.
Tá.
O El Guerrugi deu uma de... Foi juvenil.
Não, mas Marcola disse isso.
Deu uma de barega, baregou.
Mas ele fala mesmo. Ele
Você
fala
vai comparar
que ele foi...
o Barega ao Richard Guerrugi, é isso. Então.
Ainda não, tio.
Ainda não.
Isso foi uma estratégia pra você conseguir livrar o Barega, meu Deus.
Mas se o Richard é o Guerrugi, um dia novo, baregou, o Barega, quem sabe um dia, é o Guerrugi irá.
Quem
Ai,
sabe?
Jesus,
durmam com
essa.
Ela.
Durmam com ela.
Convenhamos que potencial ele tem. Não sei se ele vai concluir
tá,
esse potencial
tá,
todo.
Beleza. Tá, e aí como é que segue a vida depois dessa tragédia pra Richard Guerrugi?
Porque foi uma tragédia.
Foi uma tragédia. Você tem que lembrar que o sonho dele sempre foi ser campeão olímpico. Ele queria espelhar...
Sonho dele e do resto do mundo, né?
É, sim, mas é que ele estava muito, muito próximo
sim,
ali.
E ele...
É,
ele tinha
possibilidade real.
Real,
e
né?
Ele conta sempre que é uma obsessão dele ter essa vitória olímpica. É uma obsessão da vida dele ter essa vitória olímpica. Não era só bater recorde, ser muito bom, ser o mais rápido. Não, ele queria ser campeão olímpico. E é uma coisa que vai marcar a carreira inteira dele. E por isso que ele fala que essa queda é muito importante.
Exatamente. E pós isso, pós essa Olimpíada, Nuri de Murceli já não é mais o mesmo. E quem que começa a dominar o cenário do 1500 no mundo
Richard
a partir daí?
Nuri de Murceli já viu
você
e falou assim, passei o bastão.
Passei o bastão, exatamente.
Você tem os SBs que... Ele é meio que um termômetro, né?
Um termômetro
o Season
por
Best
temporada.
É
né?
Um termômetro por temporada.
Temporada
de 90, temporada. Como o Marcola diz, de 90 a 95, o Morcelli domina. É ele que tem os melhores tempos no 1500. E de 96 a 2003, Richard Guerrugi vai ser o detentor disso. Então, a partir dali mesmo, né? Em 96 mesmo, depois, com toda essa tragédia de Atlanta e tudo mais, ele consegue fazer um tempasso ainda em 96 e ser o detentor do melhor tempo, né, do ano.
Sim, aí nos próximos anos, eu não vou saber precisar exatamente a data, talvez o Marcola saiba precisar melhor, mas ele, não muito depois de 96, ele bate o recorde mundial que era do Norris.
98 ele bate, né?
No 1500,
foi,
né?
Foi em Roma.
Roma,
as isso. Duas foram em Roma, as duas foram na mesma pista, curiosamente.
Tanto a milha...
Tanto a milha quanto
o 1500.
Tem mais...
Bate os recordes mundiais e ele fica um período gigantesco sem derrota, né,
sem
Marcola?
Derrota.
A dominância dele é absurda no 1500, cara.
Só dando...
Tanto no 1500 como na milha.
Só dando tempo, 3:26 cravado. 0-0. Cravado, 3:26.00 em 98 em Roma. Ele bate o recorde mundial, recorde esse que existe até hoje. Perdura até hoje.
Um detalhe, como eu já tinha dito anteriormente, desde os primeiros programas, eu adoro gente que corre bonito.
E Richan Guerrouge.
E Richan Guerrouge. Que passada, hein,
Ele
Marcola?
Corre bonito. Mas você sabe que é uma das coisas do treinamento dele, era justamente que ele priorizava no treinamento dele, era essa forma que a gente chama, né? O jeito de correr dele, que ele... Tinha muita preferência em não perder essa forma e conseguir ser mais eficiente, possível. É
não
muito bonito ver.
Não à toa que quase todos os melhores de sua época, os melhores da história, correm bonito pra caramba, né?
Sim, sim. E aí ele vai segurando, vai ser hegemônico, então, 96, apesar... De Atlanta, 97.
Apesar do deu ruim.
98, o recorde mundial. 99 e em 2000, chegamos a mais...
Antes de 2000, Vini?
Tá, manda.
Ele, de 96 a 2000, antes da Olimpíada, ele ganhou
tudo.
Tudo. Tipo, mundial, ele vai... os meetings...
Não existia a Diamond League, mas ele ganhou as Diamond Leagues na época.
Tinha outro nome,
os Grand Prix,
os
Golden Prix.
Golden
Tanto que era numa dessas que em 96, acho que algumas semanas depois da Olimpíada, da fatídica queda, ele vai lá e bate o Morcelli e faz o World Lead do ano. E aí é a primeira vez que o Morcelli perde dos últimos 4 anos. Porque a última do Morcelli também foi na Olimpíada, que ele perdeu a medalha, que ele não conseguiu ser campeão também. Sim. Então ele fica esse período de 4 anos sem perder.
Quanto tempo, você tem aí, quanto tempo ele ficou com a invencibilidade até Sydney? Eram 60 vitórias, se eu não me engano.
Número de provas, né?
Número de provas.
Era em torno disso, em torno de 60 provas.
Ou seja, mais uma vez ele chegava...
Não, mas dessa vez não
muito,
é que ele chegava
muito
com chance e... Não, ele era assim...
Você
apostava tudo nele, assim. Exato. Não tinha como ele perder.
O cara, né?
Era essa a ideia.
Você conta pra gente aí, Marcola.
E aí, Marcola, o que aconteceu na Olimpíada de 2000, Marcola?
A maldição é real, irmão.
A maldição é real.
É curioso, o pessoal falava bastante sobre isso. Aconteceu o que tinha que acontecer lá em 96. Chega em 2000, também tem uma pressão gigantesca. Sim. Ele batia no peito e falava, eu quero isso, todo mundo queria isso. Ninguém sabe exatamente
medalha,
o que
né?
acontece, essa medalha.
A população marroquina se volta quase em toda a Olimpíada, ela se volta com esperança para a medalha ali nessa prova, né?
Exatamente. E aí acontece algo totalmente inesperado. Ele não ganha.
Não ganha.
Ele fica em
não
segundo.
Cai dessa vez.
Não cai.
E você vê os quenianos dando seta ali e começando a passar e ele não... Não reage, né? Na reta
não
final.
Conseguiu.
Ele não reage.
Tinha alguma coisa. Mas, por exemplo, a prova começa e ele tem um colega marroquino fazendo o coelho dele no começo.
Sim.
Porque era a prova, ele era o grande astro. Então eles começam no coelhada, a partir da metade ele vai pra frente, começa a puxar num ritmo. Ele começa a abrir no 200 final também, começa a acelerar, os quenianos vêm atrás.
É o Bernard Lagat e o outro... Eu não lembro
o
do outro queniano, mas é o Bernard Lagat fica e o
Noanene.
E o
Guarda
Nene
esse
vai,
nome,
né?
Esse nome tem história com Richan Guerrouge.
E Noanene.
Noanene.
E inclusive ele fala, né? Ele dá uma entrevista dizendo que o excesso de treino dele pode ter contribuído.
Sim.
Pra que ele
não conseguisse puxar ali no final.
Ali entra muito essa história. Porque assim, você tá ganhando todas. Você ganhou as últimas 60.
E um dos pontos mais fortes
muito
dele
difícil,
sempre
né?
foi o kicker, que a gente chama, né?
Ele é muito rápido final.
Ele é muito, muito rápido no final. Ele sempre, todas as provas você vê dele, ele abre muito, ele abre aquele último 200 muito bem, muito forte, ele acelera e ninguém vai junto.
Sim.
Então, a hora que você vê ele liderando nos últimos 200, ele começou a acelerar, você fala, é dele. Só que aí, de repente, vem largar junto e aparece o Neil Agnelli, que não é nenhum João Ninguém, a gente vai falar mais sobre ele, e começa a abrir. Chegou na metade da reta, ali faltando 50, de repente o Agnelli vem.
Sim.
Ele vem, cabeça.
O Agnelli tá lá meio que sofrendo, você vê que ele tá sofrendo, que não é tão assim comum... E o Nene vem.
O Nene é um nome que não ficou tão famoso, mas ele sempre esteve lá entre os melhores. Sim. E Sim. ganhou essa, né?
Inclusive, eu vou colocar, já lembro o ouvinte, que eu vou colocar os nomes na descrição, tá? Porque você fica ouvindo um monte de nome aí. Quer conferir depois, jogar no YouTube, a gente coloca os nomes na descrição.
Colocar tudo isso aí, Vini.
Só pra dizer o quão o Nene não é um Zé Ninguém. O Nene foi pacer do recorde do 1500 em Roma.
E pra ser pacer do recorde.
Pra ser pacer do recorde.
É complicado.
É a segunda milha mais rápida de todo o tempo. Quando ele foi pacer do recorde do Elgin Rudd.
Nossa senhora.
E os dois batem o recorde anterior do Morcelli. Os Exatamente. Dois fazem sub-43. Então o Neil Agnelli não era um Zé Ninguém.
Uma outra coisa aí. O Bernard Lagasse seria um poltergeist meio que sombra em relação a Elgin Rudd. Com o poltergeist em relação a Railão? Teria uma analogia aí?
O Bernard Lagasse ganhou a medalhinha dele de ouro, né?
Ele tem a medalhinha dele.
Mas realmente ele não era o top da época, né?
Não dá pra
ele
dizer.
Ele era o 2 ou 3.
Não dá pra dizer que ele era o rival direto, assim como tem aquela coisa poltergeist e Railão. Não dá pra dizer que era isso. Porque, querendo ou não, era mais uma época de dominância, de fato. E você tinha alguns nomes que chegavam perto e brigavam.
Sim.
Assim como foi na Olimpíada.
Certo.
O Riley dominou muito.
E aí começa a maldição, então, certo? Porque
aí dá continuidade a maldição.
Não,
né?
Mas se você não vence a primeira, não cria aquele cenário de maldição.
Não existe alguma coisa que fala, conspira
você,
não, contra.
É a segunda que
a
ratifica.
A segunda que ratifica, entendeu? Aí vira a maldição, né, o Marcola?
Exatamente, cara.
E aí como é que sucede a isso?
E aí que, curiosamente, sucede com mais dominância. Ele continua vencendo, ele tem uma quase 40 corridas que ele faz entre 2000 e 2004, também que ele não perde. Ele só perde, se não me engano, uma ou duas corridas no começo da temporada de 2004. E ele começa um pouco mais devagar, termina em oitavo, em uma...
Ah, eu acho que ele aprendeu aí que ano de Olimpíada dá uma seguradinha.
Ele diz em entrevistas, né, que ele pós-Sydney, ele se concentra nos esses próximos anos dele, vai ser, lógico, fazendo todas as competições que aparecem, mas o foco principal é... Eu preciso ganhar uma prova nas Olimpíadas, né? Preciso ganhar uma prova de Olimpíadas.
Não, virou uma questão de vida dele, porque o cara ganhou tudo. É. Só não ganhou a Olimpíada.
O mais simbólico, representativo pra ele, ele não consegue.
Ele não ganhou a Olimpíada.
Exatamente, era a coisa que ele mais queria era justamente a Olimpíada, ele não tem. E querendo ou não, é um título que outorga você como um dos maiores nomes do mundo. Você pode ter liderado, dominado o cenário mundial, você ganhou vários mundiais de atletismo, você tem recordes, mas tudo isso pode passar, alguém pode ganhar de você, mas ninguém tira de você que você é um campeão olímpico, que é a representação máxima do esporte, né?
E pessoas que não... Já dissemos isso antes, né? Pessoas que não acompanham, às vezes, o próprio atletismo, vem a Olimpíada, né? Tem uma questão de uma profundidade, um enraizamento na sociedade diferente à Olimpíada, né?
Sim, sim. E aí, então, pós 2000, 2001, 2002, ele continua fazendo tempos na casa de 3,26, extremamente forte. Em 2001, ele quase, ele fica um décimo do recorde mundial no 1500.
12 centésimos, para ser mais exato.
12 centésimos.
Com, se não me engano, o Lagasse na cola dele também, fazendo o terceiro melhor tempo do mundo. Alguma coisa do tipo.
Sim. Exatamente.
O Lagasse vai depois, a hora que o Richan sai de cena, sobra um pouquinho ainda pro Lagasse queimar,
Um pouquinho.
Um pouquinho. Mas e aí, continue, Marcola.
E aí a gente chega em 2004.
Ah, já pulamos pra 2004.
Não, então. Porque ele papou tudo.
É porque ali não tem muito o que falar. Ali, no, depois dali, é mais dominância ainda do que na época do pré-2000. 2000 era a Olimpíada pra ele chegar e fazer.
Tá, então eu vou passar a ficha dele antes da gente chegar em 2004.
Com certeza.
Porque a gente fala dos mundiais, ele é tetracampeão mundial no 1500 metros, nos 1500. Ele ganhou em 97 Atenas, 99 Sevilha, 2001 em Edmonton, 2003 em Paris.
Tudo seguido. Isso 1500, exatamente.
Tudo isso sim. 1500, quatro vezes seguidas.
Ele também é o único, digamos, tetracampeão. Porque o Morcelli antes dele tinha sido tricampeão.
Sim.
Mas ele é o primeiro tetracampeão seguido.
Poderia ser penta, hein, Marcola?
Poderia ser
Poderia ser penta, mas em Gotemburgo ele foi prata. E o Morcelli ganhou essa
mas ele
prova.
Foi, exatamente, ele foi prata pro Morcelli. Mas ali em Gotemburgo, ele era o novinho.
Gotemburgo 95,
quem
né?
Era, 95. Exato. Quem era a grande estrela, Marcelo?
Mas já pensou um pentacampeonato mundial?
Aí já pensou é se ele dá... Se
só
ele...
seleção brasileira, viu?
Aí é demais, hein? Aí é demais. Tá, e chegamos então, enfim. E o tem o Indoor também, né, Marcola? O Indoor, ele vence em 95 Barcelona, 97 em Paris.
Não, é que assim, Vini, resumindo. Ele ganhou tudo.
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 Tudo. Tudo que dava
aquele
pra ganhar.
Período ele ganhou
tirando
tudo.
Olimpíadas, ele ganhou tudo.
Exatamente. Tirando Olimpíadas, ele ganhou tudo.
Só pra falar que não tem nada nesse período de 2000 a 2004, que a gente também que vai pular. Em 2001, 2002 e 2003, ele foi eleito atleta IAAF do ano.
Sim,
do cenário mundial.
Sim.
É uma coisa que...
Isso vai além, né? Você tá colocando todos os atletas.
Entre todos
ali.
Os atletas do mundo do atletismo, do cenário do atletismo, ele foi eleito como o cara do atletismo desses anos. E também é a primeira pessoa a ganhar prêmios consecutivos, ser eleito consecutivamente, para testar quão dominante ele era no cenário na época.
Sim.
Lembrando que não eram poucos os nomes de referência no atletismo nessa época dele. Tinha o Michael Johnson e outros.
Só nome pesado,
além dos fundistas,
né?
É uma época bem pesada no atletismo.
Além dos fundistas que a gente sempre cita, você tinha várias pessoas na pista fazendo coisas incríveis. Michael Johnson foi recordista mundial até pouco tempo atrás.
Sim,
exatamente.
Tá, e aí chegamos enfim a 2004, Marcola.
Agora sim, 2004.
Sim, passamos 96, Atlanta, 2000, Sydney, 2004, Atenas.
Atenas. Solo sagrado do atletismo, não?
Exatamente.
De onde vem Atenas? Tem o quê, tio?
Ixi,
Atenas?
Não,
tem história.
A história da maratona?
Não, vamos
voltar.
Fala o voltar.
Nome do nosso
não.
amigo ali.
Não. Não vai voltar pra Grécia. Pode parar.
Não,
mas nós estamos na Grécia.
Não,
Vini.
Mas pra Grécia antiga.
Mas
você não
a
vai
gente
voltar.
Tá na Grécia, Vini. A gente não vai falar de Filipinas de novo?
Não.
Ah,
chega. Estamos falando de Atenas, Jogos Modernos, 2004.
Então, 1896.
Vai lá, Marcola.
2004, ele chega muito mais velho, muito mais experiente, ele fala, não, agora é minha hora, né?
Tem que ser agora.
Tem que ser agora. Tanto que ele...
Não vai baregar com 30 e poucos anos, né?
Não tem mais tempo, né?
Pô, não dá pra... Agora já deu, né?
Ele... A prova começa ali, como sempre, né? Aqueles 800 é meio estudado.
Uhum.
Mas a partir disso, ele fala que ele fica meio que... Ele fala que... Ele olha aquela prova e fala, eu estou no controle, eu sei o que eu preciso fazer.
Experiente. Quase então, trintão, tio.
Exato.
Quase
ele
trintão.
Ele
não
fica
tinha 30
boa.
Ainda?
29, quase completando 30. Porque ele é
ah,
74,
ele ia,
né?
Ah, é, ele ia fazer no ano.
É, um dia antes do meu aniversário.
É verdade.
Que é uma coisa que ele fala em 2000. Que ele sai de 2000 depois da derrota, só fazendo adendo. Ele fala assim, poxa, eu vou estar trintão, cara. Vai ser difícil pra caramba pra eu conseguir ter essa chance de novo. Eu não sei que estado eu vou estar.
Bom, ele sabia que ele dos já... 30 é o que começa a vida.
Ele exatamente. Já tinha mais de 10 anos de carreira ali. Olha que ele chega em 94. Oh, 2004, perdão. Ele já tinha mais de 10 anos de carreira.
O cara já é muito experiente.
Já é muito experiente. E aí ele fala que ele olha, ele começa, ele estuda, faz aquele estudo dos atletas. E só que aí ele fala, a partir do 800, ele olha e fala, dá licença que é meu.
É, ele fala também, em entrevista, ele conta que aquela prova, independentemente da estratégia, ele falou que...
Ele tava muito confiante.
Seria, né? Seria a prova em termos
da
de
vida,
entrega,
né?
Em termos de entrega, seria a prova da vida. Tivesse que entregar o que fosse possível. Ele...
E claramente os quenianos montaram uma estratégia para fazer
dele.
Ele não vencer, porque os quenianos dispararam no começo para tomar a frente.
Uhum, sim.
e fizeram uma parede ali. Dispararam e brecaram. Não que eles pararam, óbvio, mas fizeram um ritmo muito mais fraco do que o...
Quebraram o ritmo.
O ritmo corrente, sim, exatamente. E aí fez aquele bolinho, né? Teve um momento da prova logo ali no começo, nas primeiras voltas, que você via muitos atletas, inclusive o Richel Guerrugi, correndo pela raia 3.
Sim, sim. Mas depois, então, depois ele tenta sair disso e puxa, né? Tanto é
isso,
que
aí,
na parte final, disse, na parte final...
Deu duas voltas
e... Deu duas voltas, faltando meio que 800 ali. Ele fala, ele puxa, uhum, e aí é curioso.
E aí acabou a brincadeira,
e acabou,
né?
A brincadeira.
Ele puxa mesmo.
O Lagar fala numa entrevista depois pro canal Olímpico, num vídeo lá, que a hora que ele vê o Guerrugi passando e a hora que ele lidera, ele não desacelerou. A cada 100 metros que passava, ele acelerava, o ritmo. Ele acelerava o ritmo. Faltando 800 metros, ele acelerava a cada 100. E ele puxava. E os caras tinham que ir atrás, porque não tinha o que fazer.
E foi o Bernard Lagar que fez o ataque final, né?
Foi o Bernard Lagar que foi a maior... A maior, a maior ameaça ao sonho do Guerrugi. E ele sabia disso. Uhum. Tanto que ele fala que... A hora que ele larga, ele sabe que tem alguém atrás dele, e esse alguém é o Lagar. Ele sabe que tem alguém fungando o cangote dele.
E ficou mesmo.
E ficou. Tanto que ele abre, 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 chega no final, nos últimos 200, ele entra na liderança e o Lagar vem vindo. E o Lagar vem vindo.
E o Lagar sempre perto.
E o Lagar perto. Chegou na reta final, no, na reta,
uhum,
o Lagar vem, cola, dá, abre seta, ombro a ombro, ele dá a seta e chega a passar o
Guerrugi. Passar.
Por um momento, acho um que momento, todo mundo que tava assistindo a prova tem aquela sensação de, nossa, ele de novo vai ganhar.
A maldição é real.
Será, exatamente, dá muito essa impressão vendo a prova, porque realmente o Bernard Lagar, por um período ali, ele logo na retirada, passou.
E, normalmente, quando você tem um atleta passando o outro nessa parte, acabou.
Geralmente você não tem tempo de reação.
É.
E o Richel Guerrugi, milagrosamente, falou, aqui não.
Ele reduziu, ele não. Botou uma quarta marcha ali.
Exatamente, puxou, botou a quarta.
O giro foi lá em cima.
Ele fala que ele pensou, ele sente o Lagar passando, ele fala... Minha família tá aqui, meu país tá esperando, aqui. Minha filha tá no estádio, meu país tá torcendo por mim. Cara, essa é a minha hora, dá licença. Engatou a marcha ali, puxou o que não tinha, terminou ali, quase travacando ali, mas ele puxa e ganha do Lagar.
Aí a parte ganhar, do Lagar falando, né? Ele fala, eu dei tudo e eu sinto uma hora que você para naquele ritmo. Você não consegue mais. E eu vejo que ele começa a reacelerar em relação a mim, né? O Lagar falando. E aí ele fala, não dá, já não dava mais.
O Lagar fala que ele vem acelerando desde os 250 e a partir desde os 250 ele tá lá fazendo a força máxima, uhum, que ele pode para buscar, tanto que ele passa. E ele já tá morto ali chegando no finalzinho. Ele não tem mais o que fazer, ele tá no máximo dele e de repente ele passou o cara, ele conseguiu. Só que aí ele sente que o Guerrugi vem e acelera de novo.
Fica a dica, a abertura deste programa foi dessa prova.
Eu ia falar disso, Vini. Ouvinte, procurem esse vídeo, uhum, final dos 1.500 metros da Olimpíada de Atenas 2004. Essa chegada foi fantástica e o mais fantástico de tudo é você ver depois da vitória do Guerrugi como fica nítido a importância que aquilo tinha para a vida dele. Ele desabou, ele ficou sem reação.
De um jeito bom dessa
ele
vez.
Ele fez, né, a referência muçulmana, que ele, sim, é muçulmano, né?
Sim.
Virou pra Meca e agradeceu, começou, uhum, a chorar copiosamente. Ali fica nítido que ele conquistou o que ele precisava conquistar.
É o que ele precisava.
Ele fala que a hora que ele termina a prova, ele sente até que todo mundo estava feliz por ele ter ganho. Porque, sim, todos os...
O cumprimento do Lagar.
Exato,
do
Lagar. O Lagar vem.
O cumprimento do Lagar.
Que é diferente, fazendo paralelo com 2000, que ele acaba a prova em segundo e, tipo, ele senta, ele desaba. Exato. Você vê que ele tá, tipo, extremamente decepcionado e a ponto do Nene e do Lagar virem cumprimentar ele e consolar ele,
uhum,
no final de 2000.
Sim.
Aí os kenianos vão dar a volta, ele vai... extremamente triste pro vestiário.
Né?
Ele é.
E dá pra ver também em 2004, nesse vídeo, a careta do Lagar, pra quem gosta das caretas. Dá pra ver também o finalzinho do Lagar. Provou que entregou tudo
dá
ali.
Dá pra ver que o Lagar não deu migué, não entregou a prova. Entregou. Ele tava dando o máximo.
Muito bem. E aí, já com a alma lavada, depois do 1500.
Aí com a mão lavada tem chorinho, né?
Tem chorinho. Não,
aí tem chorinho.
Foi, ele foi orientado a não ter, né? Exatamente. Ele foi orientado para que não tivesse.
Ah, mas ele tava classificado pro 5 mil ali, né, Vini?
Ele tava classificado pro 5 mil, chegaram nele e falaram, olha, você teve uma coisa muito legal no 1500, você não quer não ir pro 5 mil e ficar com essa lembrança boa? Falou, não, eu vou pro 5
mil. Mas você sabe que esse 5 mil tem história, né? Não é a primeira vez que ele corre 5 mil. Obviamente que a primeira foi no Mundial Júnior, mas eu digo, não é a primeira vez na história que ele faz história junto nesse 5 mil.
Ah, sim, sim, sim.
Sim, sim,
Mundial de 2003, ele corre os 5 mil, um ano antes. Ele ganha a prata, ok?
Tá.
Mas ele fica na frente do Bekele.
É por isso que você puxou a outra prova de 5 mil, é
o
isso?
O Bekele, o Kenenisa, estamos falando, o Kenenisa Bekele.
Que agora tem um monte de Bekele também. É,
agora exatamente. Tem vários Bekeles.
O Bekele já estava por virar a lenda que ele, né? Foi do 5 mil. O
Bekele já estava fazendo grandes resultados.
Quem Sim. sabe um dia a gente fala de Bekele no programa, né?
Tipo, não, deixa, mas... deixa ele aposentar.
Mas só pra amenizar as coisas com o tio, sabe quem ganhou esse 5 mil do Mundial? Se não foi o Bekele que ficou em terceiro, não foi o Guerrugge que ficou em segundo?
É.
Tio, quem foi que ganhou esse Mundial? Eliud Kipchoge.
Eliud Kipchoge.
18 anos nas costas.
Surgia ali a lenda.
Quem acha que o Kipchoge só corre maratona? Não, ele começou nas pistas.
Exatamente.
E fazia Sim. bonito nas pistas.
Inclusive, neste 5 mil que agora a gente volta para Atenas... Vamos colocar Kipchoge e Bekele na história.
Exatamente.
Então, conte-nos, Marcola, como é que foi esse 5 mil?
Cara, esse 5 mil foi bonito. Eu até deixo o tio falar do Bekele e do Kipchoge. Eu só vou dar o final, que o final é meu.
Bom, o Richard Guerrugge não tinha muita responsabilidade nessa prova, já tinha feito a dele.
É a festa, né?
É,
mas ele,
sim.
Ele foi pra prova super aliviado, né?
Sim, sabe aquela... Ah, já fiz o que eu tinha que fazer, agora é só lucro.
Né, Vini? Você sabe como Relaxou. É isso, né, Vini? Eu fiz a minha e agora eu vou na boa.
O Jubes, eu tava exatamente igual e era exatamente as mesmas provas. Eu fiz o 1500, fiz a minha parte e falei, o 5 mil é festa agora.
É, exatamente. E o Richard Guerrugge tava nessa. E a prova da Olimpíada, uhum. essa prova dos 5 mil da Olimpíada de Atenas, foi perfeita para o Richard Guerrugge. Por quê? Porque ela não foi puxada para um ritmo alucinante, foi uma prova muito estratégica.
Uhum.
Tínhamos grandes nomes já, Eliud Kipchoge baby, novinho, com...
19
anos. Exatamente, 19 anos.
19 anos.
Tínhamos o Kenenisa Bekele, que despontava como um dos favoritos, também uhum. novinho.
Uhum.
E o Richard Guerrugge ali só acompanhando, azarão, sem responsabilidade, ninguém focando nele pra essa prova.
Ele mira o Bekele e o Kipchoge e fica ali atrás,
ele fica
cozinhando.
Ali, quarto, quinto, cozinhando. Só que assim, a prova foi um ritmo lento. Foi
eles tentaram puxar, mas depois fizeram aquela coisa do vai pra frente, acelera, para.
Isso, eu lembro que se passaram 4 mil metros, foi passado com 10:50. Geralmente, o ritmo próximo de recorde mundial é 10:10, 10:5.
Né?
É, foi muito mais fraco do que a capacidade que eles teriam de puxar. Então foi uma prova muito estratégica. E isso acaba beneficiando quem?
Quem é mais rápido.
Quem é mais rápido.
Quem é mais rápido.
Exatamente.
Quem é mais fundista. O meio fundista.
Chegou no final, Richard Guerrugge deu a famosa setinha para a direita. Na
faltando
última
duzentinho
volta.
Lá, né? Lá duzentinho, na curvinha
exato.
Lá.
Exatamente.
Tá o Kipchoge em primeiro.
O Kipchoge puxou a prova.
Sim.
E aí a hora que o Richard Guerrugge passou o Kipchoge dava para ver na cara dele.
Ele já tava morto.
Morto,
ele puxou
morto.
Forte.
Se hoje o Kipchoge corre bonito o tempo inteiro... Ali, ele, baby, ele tentando fazer força, ele correu torto.
Vini, você ainda tem
um dos poucos
jeito.
Momentos eu tenho que jeito. A gente vê o Kipchoge correndo torto.
Não,
foi
e,
nessa prova.
E a cabeça balançando?
Cabeçada total,
nossa,
torto.
Braço
olhou pra
voando,
trás.
Horrível, pelo né? amor.
Horrível. Aí que a gente vê que as pessoas progridem com o tempo, Sim. né? Com o treinamento.
E o Bekele e o El Guerrugge, os dois fizeram uma aceleração ali quase... sincronizada.
Isso, eles chegaram isso. muito perto.
Sincronizado, os dois passam o Kipchoge passa a administrar a terceira colocação,
Exato.
Olhando desesperadamente
para trás.
Consegue segurar a terceira posição.
Segura, quase o outro etíope pega ele.
E aí você tem que lembrar que a gente fala do El Guerrugge, tem o final mais forte, mas, pô, Bekele é conhecido por ter um final muito forte. A gente não pode tirar isso dele.
E Bekele novo ali.
Bekele novo, né? Nem o Bekelão ali. Estou passando
o bastão.
O Bekelão
da maratona.
Pra mostrar a velocidade mesmo de Richaan Elguerrugi, né?
E o Elguerrugi era o velhão da época, hein? Convenhamos, ele que tinha quase 30.
E o Bekele tá, nessa hora que eles puxam, o Bekele tá em primeiro. E aí, 50 metros, mais ou menos, por aí, é que ele passa
também,
e abre ainda. Abre
um pouquinho.
Um pouquinho ainda do Bekele.
Abre. E aí, ele fez barba, cabelo e bigode, né? Se ele não tinha nenhuma medalha...
Ele fez barba e cabelo. Bigode se ele fosse pra maratona.
Exatamente. Barba e cabelo. E a cena emblemática, a fotografia, a capa deste episódio... É bem nesse momento, né, Marcola?
Exatamente.
Quando ele vence
ele chega
5 mil.
E ele não acredita. Ele fica muito surpreso. Ele vem meio que como se estivesse perguntando para a câmera. É o segundo. Eu ganhei duas, né?
Ele confirma, né? Ele afirma para a câmera, assim.
Dois ouros.
Dois ouros.
Se ele tava lutando a vida inteira para ganhar algum único ouro, ele ganhou dois em poucos dias.
E ele faz uma coisa que, por exemplo, só uma pessoa fez... E pra mim é o maior fundista de todos os tempos, que é Paavo Nurmi. Que é ganhar o 1.500 e o 5.000 na mesma Olimpíada.
Sim, sim. Tiveram outros, hein, Marcola? É que o Paavo Nurmi é o Paavo Nurmi, né?
Se não me engano, 1.500 e 5 na mesma.
Ah, na mesma?
Na mesma,
mas é que teve gente com 5 mil e 10 mil...
Ah, sim, sim.
Sim, mas 1.500 e 5 mil na mesma...
5 mil e 10 mil, digamos que é uma coisa mais comum.
Mofara e outros fazem.
Sim, mas mesmo o Bekele, ele tava tentando um feito que não acontecia desde 80, que foi Miros the Shifter Ifter, que é o nome que o Bolo vai adorar.
É.
Chupa bom. Que ele fez em... A última vez que aconteceu essa dobradinha de 5 e 10 foi em 80. Então, ele tava tentando repetir um feito já do Etíope. Do Etíope famoso que, às vezes, a gente não conhece tanto, mas ele...
Essas dobradinhas, elas eram comuns lá no começo do século XX, né?
Isso.
Já pro final do século XX e mais para agora, é algo muito mais difícil. O Mofara tem toda a sua fama, porque ele é um dos que fez isso.
Mas no 5 e no 10, como
é
o
mais tranquilo,
disse,
né?
É mais tranquilo, porque são provas muito mais parecidas fisiologicamente.
Você pegar uma do meio fundo e uma do fundo
agora,
e juntar...
1.500 e 5.000.
Pra você ver que só o Paavo Nurmi fez isso.
Paavo Nurmi
e
Richaan Elguerrugi.
Não que ele fosse, não que o Paavo Nurmi não fosse extraordinário, mas ele fez ali no começo da história do atletismo, 1924. Não era... Tanto que ele é clássico, ele correu até a maratona, né? Convenhamos. Então, era uma coisa diferente.
Época,
era uma outra época, não tinha tanta gente.
O Richaan Elguerrugi tinha muito mais adversário.
Exato.
Acho que é bom frisar isso. O Richaan Elguerrugi fazer isso nos anos 2000, realmente foi um feito gigantesco.
Tá aí a história. Essa foi a carreira, né, do Richaan Elguerrugi. Pós 2004, ele caminha
então,
já pro...
aí que tá a história, Vini. Né, Marcola? Quando ele ganha esses dois ouros, sim. Na prática,
todo mundo pensa, é agora que vai.
É, mas ele... Pra ele deu, assim, ele conquistou tudo que ele queria. E ele tava treinando pra essas medalhas olímpicas. Porque ele já tinha ganhado tudo na vida, né?
E você imagine como é a dedicação de treinamento.
Sim.
E como deve ser para manter isso depois nos próximos anos, né?
Ele tinha um regime meio que espartano, digamos assim, de treino. Treina todo dia, dois períodos. Treina força, treina tempo, velocidade. E ele se privava de muitas coisas. Ele se privou de várias coisas. Por exemplo, não saía, não fazia bagunça, etc. Mas ele era um atleta muito profissional, digamos assim. Então ele se dedicou muito tempo para poder ter essa conquista. Ele
esses
se privou de família, ele sacrificou um tempo de família, esse tipo de coisa que ele preza muito, e para poder ter essa conquista. E aí, a partir de 2004, ele já, pós Olimpíada, ele não corre mais, mas só oficializa a aposentadoria dele em 2006.
Então, ele realmente, pós Olimpíada de 2004 de Atenas, já deu para ele, já fez o que tinha que fazer. Viu?
Já tava nos seus 30 anos também. Exatamente. Já tava tranquilo, convenhamos que para meio fundo, onde você precisa ter aquela força, aquele sprint, aquela velocidade maior, já é mais difícil manter com a idade.
Ele podia ter feito a transição para cima, mas não quis, né? Mas tudo bem.
É, mas...
Ele não era assim, então,
tão
da
característica, né?
Convenhamos.
Mas aí...
Mas dava, hein? Eu queria ver.
História aí para registrar, então, ele detém até hoje três recordes mundiais, né? O recorde do 1500 com 3:26. Ouvinte, 3 minutos e 26 no 1500.
Cravados, tá? 0-0.
Cravado. Na milha, ele é detentor do recorde mundial da milha, 3:43:13.
Exato.
E ele também detém aí, mais anormal, uma prova de 2 mil metros.
Uma prova, né? De meeting.
É, assim, um meeting aí, meeting que específico. Ele tem 4:44:79. Como é a vida hoje de Richaan El-Guerrouji, Marcola, para a gente encerrar o programa? O que ele faz hoje?
Richaan El-Guerrouji...
Representatividade dele gigante no Marrocos,
total,
né?
Total, ele tentou algumas vezes ser... Ele ficou um bom tempo quieto, digamos assim, depois que ele se aposentou, não ter aquela interferência no comitê,
no atletismo,
mas ele disse que depois de um tempo, ele até tentou se eleger, ele fez críticas duríssimas ao...
Como briga bastante, né?
Normal. Fez críticas duríssimas ao presidente do comitê marroquino, do comitê local.
Do comitê marroquino.
É isso. Que eles não tinham tanta ajuda para os atletas, digamos que eles não estavam suportando os atletas, não estavam ajudando os atletas como antes. E até tentou se eleger, mas sabe-se lá por que não conseguiu, não sei se fazia parte das críticas ou não. Mas atualmente ele faz parte do... Ele é o embaixador de uma associação...
Associação humanitária, né?
Isso. É, que chama Paz do Esporte, ali sediado em Mônaco, que dissemina essa ideia sobre esporte, paz, claramente... para o mundo, através dos grandes nomes do esporte.
E o legal é que ele é conhecido na geração nova, né? As crianças no Marrocos conhecem ele e pela idade você dirá, pô, não era para conhecer o El-Guerrouji. Só que ele aparece até nos livros didáticos no Marrocos como inspiração, como exemplo, né, tio?
Sim, porque o Marrocos, né, não tem tantos expoentes esportivos assim como os grandes países, né? Estados Unidos e os países da Europa. Então ele é uma referência competitiva, esportiva, gigantesca. Talvez, se não a maior, uma das maiores do Marrocos.
Diria que do Marrocos poderia até falar que ele é de fato é o maior expoente
esportivo. Né? Não do atletismo, esportivo mesmo.
Esportivo mesmo, isso, exatamente. E... Ele já foi embaixador do ICEF e atualmente ele, por exemplo, ele diz muito que ele deve muito à cidade dele também. Então ele vai para a cidade dele, ele organiza algumas corridas lá, tem a meia maratona de Cabanha, essas coisas.
Qual é a cidade, ô Marcola? Só para ver a pronúncia sua. É Berkane ou Berkane?
Berkane.
Berkane.
Minha fluência em francês não é tão boa assim.
Pô, é muita língua que a gente tem que aprender, hein?
Além de ele ser promotor de uma meia maratona lá no Marrocos.
Exatamente,
né?
Essa mesma, de Berkane, faz na cidade dele.
É, pois é.
E as crianças, você vê lá alguns vídeos promocionais, as crianças falando, eu conheço El-Guerrouji, El-Guerrouji é meu ídolo, eu quero ser igual a ele algum dia. Isso já é uma coisa que também faz muito parte de uma coisa que ele valoriza, que é essa questão de como o esporte pode abrir portas, né? Como o esporte é uma oportunidade para você crescer na vida.
Ele fala que... A corrida, ela não divide as classes, né?
Exato.
Todas as classes têm acesso à corrida. Ele quer que isso se torne cada vez mais uma realidade.
A corrida é um esporte democrático.
E a vida dele no esporte, como nesse programa inteiro deve ter ficado claro, ele foi uma pessoa que sofreu de uma certa maldição, como o Marcola falou. E ele foi perseverante.
Sim.
E ele foi lá e no final da carreira dele, ele conseguiu aquilo que ele mais queria, que é o ápice de todos os atletas, que são essas medalhas olímpicas. Então ele, além de tudo, a própria história de carreira dele é um exemplo de perseverança, de persistência, de superação, sim.
Você quer colocar uma frase agora de efeito? Tipo, ficou até bonito, assim, pra embarga a voz e dar aquela frase de efeito, não?
É melhor não, Vini.
Muito bem, então. Fechando, tá bom, Marcola? Ficou feliz com o tema do programa? Tá ótimo.
Meu próximo lobby agora é sair de Twitter, irmão.
Ih, mas vai demorar, hein?
O próximo lobby sai dia 8 de 2025.
É,
não tem problema.
Aí.
Pode ser ano que vem. Pode ser ano que vem, não tem problema.
Veremos, veremos.
Mas vai ter.
Muito bem, mais uma lenda. Olha, essa série tá dando pano, hein?
O que não... Tem muita lenda ainda pra fazer.
Tem, muita lenda pra falar.
Tem mais lenda do que programa disponível, cara.
Exatamente.
Essa série é a maior até agora, né?
Tá sendo a maior.
Tem mais episódios, né?
Porque é a mais natural pra gente fazer, né?
Muito bem, muito bem. Obrigado,
mas a gente,
então.
Ouvinte, mas a gente vai dar continuidade a todas as séries.
Todas as séries
terão.
Exatamente. Obrigado, tio, pela sua presença. Ah. Obrigado, Marcola, pela sua presença.
Eu que agradeço, amigo.
Eu não aguento mais estar aqui, mas estamos aqui vindo sempre.
Vamos aí, né? Eu agradeço a sua presença, querido e querida ouvinte CDF.
Abraços.
Abraços para vocês. Obrigado onde quer que você tenha ouvido esta bagaça até agora. Valeu e tchau. Oh.